Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevane. Estes são destaques desta quarta-feira, 25 de junho de 2019. O primeiro-ministro de Moçambique destaca apoio da CPLP após ciclones e Conselho de Segurança pede contenção máxima na região do Golfo. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, ressaltou a ação de solidariedade dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, após ciclones que abalaram o país em março e abril de 2019. Em entrevista à ONU News, o chefe do governo moçambicano pediu que o apoio do Bloco Lusófono continue a ser dado na fase da reconstrução do país, na sequência das tragédias.
De solidariedade, todos os países do mundo, em particular este que está a tocar agora, o CPLP, todos eles deram um grande apoio. O Brasil deu um grande apoio, notável. A Angola também, de registar. Todos os outros estados da CPLP, Portugal também, esteve em altura. E a cooperação foi lá, a solidariedade esteve lá. E, portanto, nós temos que, mais uma vez, nesta plataforma, reiterarmos nossos agradecimentos por essa solidariedade e por esse apoio que nos deram e que agora é a fase mais difícil de reconstruir aquilo que foi reconstruído e que pedimos que avancemos juntos nesta odisseia.
Um encontro com o secretário-geral António Guterres também marcou a passagem de Carlos Agostinho do Rosário pela sede das Nações Unidas, onde participou na 4ª sessão temática especial sobre águas e desastres. Os Estados-membros do Conselho de Segurança condenaram os ataques a navios petroleiros no Golfo, dizendo que representam uma ameaça séria à navegação marítima e ao fornecimento de energia, além de serem uma ameaça à paz e segurança internacionais. Os detalhes com Ana Paula Loureiro.
A declaração informal foi lida pelo embaixador do Kuwait junto à ONU. Pronunciamento do país, que detém a presidência do Conselho em junho, ocorreu no final de um encontro dos 15 Estados-membros a portas fechadas na segunda-feira. O representante disse que os membros do Conselho apelam para as partes interessadas e todos os países da região que exerçam o máximo de contenção e tomem medidas e ações para reduzir a escalada e acabar com a tensão. A declaração pedia ainda que as diferenças entre as várias partes fossem resolvidas pacificamente e através do diálogo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Segundo o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, este deixou claro que seria uma catástrofe ter uma escalada da tensão na região do Golfo. O encerramento de redes de dados móveis conduzido pelo governo de Myanmar em 9 municípios pode ter graves implicações para os direitos humanos nas áreas de conflito nos estados de Rakhine e Shin. O alerta é da relatora especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos em Myanmar, Yang Yili. Acompanhe os detalhes com Alexandre Soares.
A especialista disse que, como não há acesso à mídia e existem sérias restrições às organizações humanitárias, toda a região está em apagão. Ela afirmou que teme por todos os civis que lá estão, isolados e sem os meios necessários para se comunicar com pessoas dentro e fora da área. Em 20 de junho, o Ministério dos Transportes e Comunicações emitiu uma ordem dirigida a todos os provedores de rede móvel, pedindo que interrompessem de forma temporária os serviços de internet. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
O Ministério de Myanmar afirmou que estes serviços criavam distúrbios à paz e seriam usados para coordenar atividades ilegais. Esta terça-feira, 25 de julho, marca o Dia do Marinheiro. Em 2019, o tema do dia é Estou a Bordo com Igualdade de Gênero. Em nota, a Organização Marítima Internacional, OMI, diz que o dia é uma oportunidade para destacar oportunidades para mulheres, bem como contribuições que já estão sendo feitas em ampla gama de profissões e carreiras marítimas. Falando a partir de Londres, a especialista da OMI, Sandra Rita Alnett, afirmou que o número de mulheres que trabalham nesta indústria é somente 2% dos homens.
Quando eu decidi entrar para a área marítima, eu tinha 12 anos, e era uma coisa quase como um sonho, era algo totalmente real se imaginar uma mulher engenheira naval trabalhando na área de projeto e construção de navios. Da mesma forma como na época era inimaginável uma mulher trabalhando a bordo do navio, chegando a ser, por exemplo, capitão ou uma engenheira de máquinas. E hoje em dia não, porque a mulher vem quebrando muitas barreiras.
E termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. We'll be right back.